Vamos então para a informação com o António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os destaques. Boa noite, Feliciano.
Muito boa noite. Ministro da Saúde admite necessidade de medicina interna é para voltar ao hospital. Faleceu o homem atingido a tiro nos disparos de 15 de dezembro em Santarém. Filipe Fernandes mereceu unanimidade nas eleições para a Nabantina. Teremos ainda a nota do dia hoje com Hugo Costa.
E a Rádio Eps deseja a todos vós saúde e amor para dar e receber. E que o ano novo seja muito feliz, sempre com a Rádio Eps.
Quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva no litoral, estendendo-se gradualmente às restantes regiões, podendo ser forte durante a tarde no Minho e Douro Litoral e passando gradualmente a regime de aguaceiros. Ainda possibilidade de queda de neve acima dos 1.400 metros, vento fraco a moderado, moderada forte no litoral e também nas terras altas, onde poderá haver rajadas na ordem dos 95 km/h. Formação de geada em alguns locais do interior e pequena subida da temperatura mínima no litoral. Quanto a máximas, 8 graus para a Guarda, 12 para Castelo Branco, 16 para o Porto, Coimbra e Évora, 17 para Tomar, 18 para Leiria, Santarém e Lisboa e 19 para Faro.
As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. O alerta chegou ao quartel dos bombeiros de Tomar por volta das 20 horas desta segunda-feira. O incêndio deflagrou em Carvalhos de Figueiredo, precisamente na cozinha de uma habitação situada naquela área geográfica da freguesia urbana. Os bombeiros não tardaram a ocorrer ao local e conseguiram manter as chamas dentro do perímetro da cozinha, evitando estragos maiores. Ainda assim, durante os próximos dias, o imóvel em causa não está em condições para ser habitado, uma vez que o fumo invadiu as restantes divisões. Os residentes, um casal e um bebê, já foram direcionados para casa de familiares. E a manhã desta terça-feira ficou marcada por uma colisão que envolveu um automóvel e uma mota. O acidente aconteceu na rotunda que está nas imediações do restaurante familiar, na Nacional 110, com entrada-saída para o IC9. Por aquilo que a Hertz apurou no local, esteve apenas em causa chapa batida, ou seja, nem sequer houve necessidade de prestar assistência no local aos envolvidos na colisão. Perante isto, a principal preocupação passou por desbloquear a via, permitindo a normal circulação automóvel.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Adalberto Campos Fernandes, ministro da Saúde, admitiu a necessidade de o Hospital de Tomar voltar a ter medicina interna. Este é o dado mais saliente que pode ser retirado da reunião que decorreu na manhã desta terça-feira e que juntou, de um lado, ministro da Saúde, secretário de Estado e presidente da ARS Lisboa e Val do Tejo, e do outro, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que se fez acompanhar pelo vereador Bruno Graça e pelos deputados Hugo Costa e António Gameiro, eleito em Santarém pelo Partido Socialista. A comitiva nabantina fez chegar aos governantes a necessidade de voltar a ver a unidade de Nossa Senhora da Graça com medicina interna e ainda com uma urgência mais abrangente. Adalberto Campos Fernandes concordou e pediu tempo.
Sentimos total abertura, quer na questão da abertura da medicina interna na unidade de Tomar, da parte do Sr. Presidente da ARS Lisboa e Valdo Tejo, já tinha manifestado esse entendimento da necessidade da abertura da medicina interna na unidade de Tomar, que foi secundado, obviamente, pelo Sr. Ministro e pelo Sr. Secretário de Estado, que dizem que acham essencial que abra também aqui em Tomar a medicina interna. Foram abordadas as questões das urgências também. Portanto, nós estamos com uma urgência básica de uma possibilidade de requalificação da urgência que temos, e o Sr. Ministro abordou também a questão das redes de referenciação. Como sabem, nós estamos referenciados para Lisboa e, portanto, essa questão também esteve em cima da mesa. E, portanto, sentimos total abertura por parte da tutela. Aquilo que nos foi solicitado, e parece-me perfeitamente razoável, é que dessemos algum tempo ao Sr. Ministro para analisar o processo e propor aqui um conjunto de opções para se resolver e para se ultrapassar esta situação, sendo que umas são de resolução mais fácil e outras serão de uma resolução mais morosa, mas desde que todos nós tenhamos conhecimento de qual o processo a seguir e do que há a fazer, de qual a opção a ser tomada, obviamente estamos ao lado de quem resolver este problema que nós temos na nossa unidade.
Ou seja, será agora então uma questão de tempo, porque essa vontade até da parte governamental e esse reconhecimento que estamos a falar de valências importantes para um hospital, este fator foi então reconhecido, é isso?
Este fator foi reconhecido e isso é de salientar. Como sabe, nós tínhamos estado também em reuniões com o anterior Ministro da Saúde, onde tinha havido um reconhecimento, pois isso é importante, mas não foi um reconhecimento tão taxativo, sobretudo destas duas questões, medicina interna e urgência, e desta vez houve uma total abertura da tutela para encontrar soluções em conjunto para resolvermos estas situações.
Unanimidade em torno de Filipa Fernandes, 27 associados da Nabantina, votaram na noite desta segunda-feira na jovem candidata e desta forma expressaram o respectivo apoio aos renovados órgãos sociais. A nova direção vai tomar posse neste sábado, a partir das 21 horas, precisamente na sede deste emblema tomarense. Desta forma, registo para Filipa Fernandes, enquanto presidente da direção, coadjuvada por Manuel Ferreira, que será o vice. Carlos Calado é o secretário, Maria Vasconcelos aparece como tesoureira, enquanto o cargo de vogal fica entregue a Sónia Pais, Joana Freitas e Célio Silva. No que diz respeito à Assembleia Geral, João Simões é o presidente da mesa, enquanto Miguel Graça assume funções de vice. José Beirante e Diamantino dos Santos são primeiro e segundo secretário, respectivamente. Finalmente, no Conselho Fiscal, a presidência está a cargo de Luís Graça. Ana Beirante será relatora. Nuno Domingos fica como secretário, sendo que Rita Silva e Daniel Cacheiro são suplentes.
Rádio Hertz, informação.
O homem de 30 anos que foi baleado em Santarém no dia 15 de dezembro não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta segunda-feira no Hospital Distrital, onde se encontrava em coma induzido. Recorde-se que o cidadão, de etnia cigana, estava com um grupo de amigos junto de uma marisqueira situada na Rua Comandante José Carvalho, quando um automóvel parou num cruzamento que está perto do bairro social de Valdestacas e um ou mais ocupantes dispararam indiscriminadamente. Um dos projéteis acabou por atingir o homem na face. Apesar de transferido, numa primeira fase para o Hospital de São José, em Lisboa, onde foi submetido a intervenções cirúrgicas, acabou então por não resistir, sendo que o óbito foi declarado na noite desta segunda-feira. Dezenas de familiares e amigos deslocaram-se para a Unidade Hospitalar de Santarém após a trágica notícia, o que levou a Polícia de Segurança Pública a mobilizar o número considerado adequado de agentes para o local, no sentido de prevenir qualquer situação menos positiva. Recorde-se que a Polícia Judiciária está à frente das investigações. E um senhor com idade aproximada aos 80 anos faleceu na manhã desta terça-feira em Samora Correia, após ter sido atropelado por um automóvel na Estrada Nacional 118. O embate foi de tal ordem que o idoso foi projetado por vários metros e bateu mesmo contra a montra de um estabelecimento comercial ali situado. Importa referir que o senhor terá sido atropelado em plena passadeira. O intenso nevoeiro que se registava na altura terá sido uma das razões para a trágica ocorrência.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar está a estudar a possibilidade de adquirir a antiga Casa dos Passarinhos. A proposta foi feita à autarquia pela EPAL e, a concretizar-se, significaria um investimento de cerca de 500 mil euros, ficando o município a ser o pleno proprietário do imóvel, que foi, em tempos, alvo de obras levadas a cabo pela empresa Águas do Centro. O caso foi explicado na recente reunião de Câmara pela Presidente Ana Bela Freitas.
Existe uma deliberação de Câmara no sentido de a Casa dos Passarinhos, uma das frações, passar para as águas do centro. Uma deliberação de Câmara já com vários anos. Quem financiou as obras da reconstrução da Casa dos Passarinhos foi as Águas do Centro. E, portanto, teria de haver uma escritura em que aquela fração, que é a fração onde está, eu sei que não se chama assim, mas é um antigo Instituto de Reinserção Social, passaria para as Águas do Centro, onde nós temos a nossa museologia, pronto, ficaria do lado do município. A proposta que a EPAL, e por isso é que tem que ser discutido aqui, a proposta que a EPAL nos fez foi de o município adquirir aquilo que é nosso, ou seja, ressarcir a EPAL dos custos que as Águas do Centro tiveram com a reconstrução do edifício. Há uma deliberação de Câmara, acho que é algo que temos todos que, para já, olhar quanto é que custaria, mas há de ser na casa do €500 mil, para aquilo que já tivemos a fazer o levantamento, e tomarmos uma decisão em relação a esta questão, se o município faz ou não a escritura, portanto, se cumpre ou não aquilo que é a deliberação de Câmara de há vários anos, ou se, havendo disponibilidade por parte da EPAL, se o município quer ou não reverter esta situação. E, portanto, este é o conjunto de informações que tem. Esta da EPAL tem que vir mais detalhada e tem que vir por escrito, porque há aqui um conjunto de decisões que penso que tem que ser a Câmara, porque os investimentos não são para já, para amanhã, não é? Portanto, tem que haver aqui um calendário de investimentos. E pronto, temos que estar todos confortáveis que aquilo que será a proposta e contraproposta que iremos apresentar à EPAL.
O Presidente da Câmara Municipal da Golgã, Rui Medinas, e o Diretor-Geral do Património Cultural, João Carlos dos Santos, assinaram um protocolo de colaboração para instalar na Golgã o Museu do Cavalo e do Carro de Cavalos. A capital do cavalo reforça assim a sua marca e entidade, recebendo aquele que será oficialmente o primeiro museu do género em Portugal, ampliando desta forma a sua rede de museus. Com este acordo, a Direção-Geral do Património Cultural assegura ao município, através do Museu Nacional de Arqueologia e do Museu Nacional dos Coches, apoio técnico e científico na concretização deste projeto. Além da cedência de peças, ficaram também previstas a consultoria e o suporte nas áreas de conservação e restauro de coleções, programação de atividades e intercâmbios nacionais e internacionais, como refere o Presidente da Câmara da Golgã, Rui Medinas.
É um protocolo com a Direção-Geral do Património Cultural que, no fundo, nos permite ter acesso também, quer ao nível do Museu Nacional de Arqueologia, quer ao nível do Museu Nacional dos Coches, que recentemente abriu, de podermos ter, no fundo, esse espólio também na Golgã, com uma musealização desse espaço e com a possibilidade de apresentarmos, no fundo, exposições temáticas temporárias que possam atrair novos públicos e outros públicos à Golgã e que venham, no fundo, complementar a rede de oferta museológica que nós já temos, acompanhado naquilo que gostaríamos também de poder concretizar, que era ter um núcleo do carro de cavalos, ou dos carros de cavalo, que, entretanto, já tivemos na Golgã e que, entretanto, deixámos de ter em virtude do espaço onde tínhamos alguns desses carros, desse património hipomóvel, de ter que ser, no fundo, destinado a armazém de todo o equipamento do Centro de Alto Rendimento de Esportes Equestres. E, portanto, não perdemos essas ambições, não perdemos de vista esses projetos, essa vontade enorme de os poder concretizar. Temos que ser criativos também ao nível de encontrar parceiros que os possam viabilizar.
Além do projeto do Museu do Cavalo, o município da Golgã quer rentabilizar algumas das valências do Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres, com o objetivo de criar no concelho as condições necessárias para a realização de corridas de cavalos com apostas. Rui Medina refere assim outro projeto que o seu município pretende levar a cabo, logo que seja criado um quadro legislativo para o setor.
de nos perfilarmos de alguma forma para aquilo que está aí também a surgir, que é uma indústria das corridas de cavalos e das apostas hípicas, obviamente tendo nós o Centro de Alto Rendimento dos Desportos Equestres, com algumas valências que podemos também utilizar a esse nível, não só ao nível da utilização desse equipamento de apoio para utilizar a clínica veterinária, por exemplo, utilizar as boxes que já estão instaladas, mas de podermos vir a ter um hipódromo que permita realizar corridas de cavalos com apostas hípicas, e isso implica também ter aqui criatividade e estabelecer parcerias para que isso possa vir a ser uma realidade. Não são promessas, não são compromissos, acima de tudo é a ambição de percebermos que o território, o nosso concelho, tem essa capacidade e pode vir a gerar esse investimento e faz todo o sentido, porque é coerente com aquilo que tem sido o nosso passado e com aquilo que é o nosso presente e que gostaríamos que fosse o nosso futuro, de marcadamente uma vila rural, mas com uma simbiose entre aquilo que é a nossa tradição e a nossa história, também com a modernidade e com aquilo que é a nossa oferta atualmente.
Dentro de pouco mais de um mês, precisamente a 1 de fevereiro, o Sardual irá contar com uma loja do cidadão, sendo que, nesta altura, as obras já estão concluídas. O processo centra-se agora na instalação das diferentes entidades e ainda na formação de alguns funcionários da autarquia que irão prestar apoio no espaço do cidadão. Miguel Borges, presidente da Câmara Sardualense, em entrevista à Hertz, antecipou aquilo que poderá significar para os munícipes a abertura desta loja.
As obras estão neste momento concluídas, mas tem de haver aqui um período para que as diferentes entidades se possam instalar. Ao mesmo tempo, também temos alguns funcionários nossos que estão a ter formação para o atendimento no Espaço Cidadão. O Espaço Cidadão é também um serviço que vai integrar a Loja do Cidadão. E aquilo que nós decidimos, para estarmos todos confortáveis e não andarmos aqui com as pressas de última da hora, muito característico dos portugueses, decidimos com esta distância, para que seja confortável para todos, a abertura da loja no dia 1 de fevereiro. Ou seja, de 1 de fevereiro, às 9 da manhã, abre as portas para ao público, com todos os equipamentos, com todos os serviços, a funcionar em pleno. Falo de autoridade tributária, falo do Gabinete de Inserção Profissional do Instituto de Emprego e Formação Profissional, falo também da Segurança Social, falo do Espaço Cidadão. Mas esta loja, se me permite, do Cidadão, tem outra particularidade também. Naquele espaço vai funcionar o Espaço Empreende. O que é o Espaço Empreende? É um espaço em que sabemos que hoje é normal as pessoas terem a sua empresa à distância de um clique, muitas vezes com um computador à frente, constrói-se uma empresa e faz-se os seus contactos. Mas quando o empresário, ou jovem empresário, quer receber os seus clientes, não tem espaço para o fazer. Então tem ali o Espaço Empreende, onde pode marcar as reuniões de trabalho com os empresários, com os seus clientes ou potenciais clientes. Ao mesmo tempo também que queremos que aquele espaço funcione como um espaço, chamemos de co-work, de trabalho partilhado, onde os jovens empresários, os empreendedores, podem utilizar perante marcação prévia e destinar aquele dia ou aquela hora ou aqueles dias ou aquelas horas ao seu serviço.
Passamos para o futebol. Um golo de Fábio Vieira valeu à União de Tomar a vitória no campo do Riachense, a jogo a contar para a atrasada 12ª jornada da 1ª Divisão Distrital. A formação nabantina termina o ano em terceiro lugar, apenas batido pelas prestações fantásticas de Fátima e Cartacho. Lino Freitas, treinador do União de Tomar, em entrevista à Hertz, considerou que a vitória da sua equipa se justificou face ao que aconteceu na segunda metade.
Acabou por justificar o resultado. Um jogo que era difícil, um jogo em que esperávamos grandes dificuldades, como aconteceram com um adversário que toda a gente sabe que tem valor, uma equipa bastante intensa, como são todas as equipas do Mário Nelson. Era uma equipa que sabíamos que nos ia criar grandes dificuldades. Num piso também não nos é muito favorável, e ontem, que estava bastante ilameado e bastante pesado, ainda nos complicou mais, mas a equipa acabou por se adaptar ao jogo, acabou por se adaptar ao adversário e acabou por, pelo aquilo que fez na segunda parte, em que teve mais oportunidades ainda do que aquela que fez de golo, acabou por confirmar uma boa vitória, um jogo que era difícil, mas que também teve, da parte do jogo, a felicidade de não termos sofrido, em alguns momentos, um golo que teve também em direção da nossa baliza, e portanto o futebol é assim mesmo, tivemos hoje a vitória, mas também tivemos alguma sorte, e que também faz parte do jogo.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje por Hugo Costa.
Caros ouvintes da Rádio Verde, dentro de dois dias teremos a passagem de ano. O ano 2016 está aí. 2015 foi um ano de muitas mudanças. No mundo, na Europa e em Portugal. O nosso sistema político a nível nacional mostrou alternativas e um novo governo apareceu. A nível internacional, o mundo mudou. Os ataques terroristas a Paris e aos menores Charlie Hebdo também em Paris mostraram os níveis de ameaças. O Estado Islâmico passou a ser a principal ameaça a nível nacional. Na Europa, esse facto levou a extrema-direita a ganhar espaço. E na Grécia, o que até há uns anos seria impensável aconteceu. A extrema-esquerda, liderada pelo Syriza, venceu as eleições. 2016 será o ano de todos os desafios, para a Europa, Portugal e para o mundo. Certamente, o empenho de todos será possível construir um mundo melhor. Bom ano 2016, é o meu desejo a todos os ouvintes, aos familiares e a todos nós.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim fechamos esta edição. Fique bem, fique com ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.